ameaças e uma caça aos esquerdistas fazem parte da rotina descrita por funcionários da Fundação Palmares. Um tipo de tratamento que também já foi relatado por empregados da Secretaria Especial de Cultura. São denúncias de assédio moral e perseguição ideológica que geram tensão, medo e estresse entre os empregados que guiam o funcionamento dos órgãos responsáveis pela gestão cultural brasileira. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 30 de agosto de 2021, dia em que o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal confirmou que pediu o afastamento imediato de Sérgio Camargo da presidência da Fundação Palmares. O pedido foi feito por meio de uma ação na Justiça Trabalhista que reúne relatos feitos por empregados da Fundação responsável por promover e preservar a cultura e a história negra no Brasil. Esses funcionários afirmam que dentro da Palmares, Camargo pratica assédio moral, perseguição ideológica e discriminação.
A ação civil pública foi ajuizada no dia 27 de agosto, na sexta-feira, depois de um ano de investigação. E conta com depoimentos de 16 servidores e ex-funcionários da Fundação. O caso foi revelado no domingo, dia 29, pelo programa Fantástico, da TV Globo.
Essa investigação começou a partir de denúncia apresentada pelo Movimento Negro de suposto assédio moral praticado no âmbito da Fundação Palmares. O assédio moral é uma violência psicológica e produz sérios danos à saúde dos trabalhadores. Ansiedade, depressão, todos os depoimentos convergiram para o mesmo ponto. A prática de assédio moral em decorrência de perseguição político-ideológica praticada pelo seu presidente, senhor Sérgio Camargo. Há relatos de trabalhadores que desenvolveram síndrome de pânico, que estavam com ansiedade, que pediram para sair da fundação, servidores concursados em função do clima degradado e em função da discriminação praticada.
Está aí o procurador do Ministério Público do Trabalho, Paulo Neto, que é autor da ação em entrevista ao Fantástico no domingo. Além do afastamento de Sérgio Camargo, o Ministério Público do Trabalho também pede que ele e a Fundação Palmares paguem uma multa de R$200 mil.
Nessa segunda-feira, Sérgio Camargo respondeu às denúncias que levaram ao pedido de afastamento. Nas redes sociais, ele escreveu que, abre aspas, recado para imbecis e analfabetos funcionais. É minha prerrogativa como presidente da instituição exonerar esquerdistas e nomear conservadores. Isso não é assédio, suas antas. É dever moral. Não tenho que trabalhar com esquerdopatas nem com militantes vitimistas. Ele também afirmou que não cabe ao Ministério Público do Trabalho se envolver.
Ao Ministério Público do Trabalho, os denunciantes também relatam que Camargo acredita estar acima de possíveis punições por suas ações, já que, segundo os depoimentos, ele dizia em reuniões ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro.
A Fundação Palmares existe desde 1988 e foi o primeiro órgão público criado no Brasil com a função de promover e preservar a cultura e a história afro-brasileiras. Ela é subordinada à Secretaria Especial de Cultura, que atualmente faz parte do Ministério do Turismo. Entre os objetivos da Fundação Palmares também está a criação de políticas públicas de apoio e reparação às desvantagens sociais de origem histórica da população negra do país. Sérgio Camargo foi nomeado presidente da instituição em novembro de 2019, teve sua indicação ao cargo temporariamente suspensa pela Justiça e assumiu definitivamente em fevereiro de 2020. Segundo ele, antes da sua nomeação, a instituição era um reduto ideológico da esquerda.
Camargo tem um histórico de ataques e declarações insultuosas ao movimento negro. Ele já desprezou o Dia da Consciência Negra, o rap, as cotas raciais, a vereadora assassinada Marielle Franco, a ativista americana Angela Davis e até o personagem que dá nome à fundação que comanda, Zumbi dos Palmares. Camargo já afirmou que a escravidão foi, abre aspas, benéfica para os descendentes e disse que racismo no Brasil é, entre aspas, Nutella, não real como nos Estados Unidos.
Em junho de 2020, Camargo anunciou a sua medida mais controversa, a exclusão de cerca de 30 nomes da lista de personalidades negras notáveis, uma lista de pessoas homenageadas pela Fundação. Foram limados nomes como o da escritora Conceição Evaristo e dos cantores Elza Soares, Gilberto Gil e Martinho da Vila. A medida foi anunciada pelo presidente da Palmares com um texto que dizia que, abre aspas, é preciso relevância, mérito e caráter. A lista de personalidades negras notáveis passa a prestar homenagens póstumas. Todos os que foram excluídos podem voltar um dia pelo critério da contribuição histórica. Basta merecer.
Já em junho de 2021, o presidente da Fundação Palmares anunciou o expurgo de livros considerados por ele esquerdistas ou imorais do acervo da entidade. Na lista entraram obras marxistas do próprio Marx, mas também de autores como Max Weber, Celso Furtado e Marco Antônio Villa. As publicações foram reunidas em um setor à parte, chamado por Camargo de Acervo da Vergonha.
Camargo também mantém uma relação conflituosa com organizações do movimento negro, que ele já chamou de escória maldita. Em julho de 2021, a Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 organizações em defesa de direitos de afrodescendentes, apresentou uma denúncia à ONU, a Organização das Nações Unidas, contra Sérgio Camargo. O documento cita constantes ataques ao patrimônio histórico e cultural da população negra e aos direitos humanos.
O procurador do Ministério Público do Trabalho, Paulo Neto, diz que depois da nomeação de Camargo para a presidência da Palmares, o secretário especial de Cultura da época foi até a fundação e fez uma reunião com funcionários, dizendo que os esquerdistas seriam localizados e que, abre aspas, cabeças iriam rolar.
Na época, o secretário especial de Cultura era o dramaturgo Roberto Alvim. Alvim foi demitido em janeiro de 2020, semanas depois do episódio narrado pelo procurador, por causa da repercussão de um vídeo em que ele reproduz parte de um discurso feito pelo nazista Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda do ditador alemão Adolf Hitler. Alvim foi substituído pela atriz Regina Duarte, que foi exonerada do cargo 3 meses depois, e substituída, em junho de 2020, pelo também ator Mário Frias, atual ocupante da pasta.
Antes da divulgação das denúncias contra Camargo, Mário Frias já tinha sido acusado de assédio moral por funcionários da Secretaria Especial de Cultura. Segundo os relatos, Frias implementou na Secretaria Especial de Cultura um clima de desconforto, tratando empregados aos berros, com xingamentos e ofensas. Além disso, segundo os funcionários, ele andava pelos corredores da esplanada com uma arma na cintura à vista de todos. Os episódios foram revelados em uma matéria publicada em maio de 2021 pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com os funcionários, a gritaria de Frias era ouvida de longe, o que deu o apelido de hospício para a Secretaria Especial da Cultura. Em suas redes sociais, Frias afirmou que a reportagem era, abre aspas, caluniosa e difamatória e que pretendia processar os responsáveis por ela.
Depois da publicação, o deputado do PSOL, Ivan Valente, protocolou uma representação contra Frias que pedia para a Comissão de Ética Pública uma apuração da conduta do secretário. Até agora, não há um resultado do pedido de investigação. 2 meses depois da representação do deputado, em julho, parlamentares do PSOL e de outros partidos de esquerda enviaram à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação de perseguição político-ideológica dentro da Secretaria Especial da Cultura. Isso depois de um parecer técnico carregado de frases religiosas ter barrado um festival de jazz de captar recursos via Lei Rouanet.
Os parlamentares que assinam o texto também querem que a investigação apure possíveis abusos de autoridade, assédio moral e ato de improbidade administrativa. O intuito é incorporar as investigações ao inquérito já em curso no Ministério Público Federal que apura se a conduta do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura na avaliação de projetos que buscam incentivos via Lei Rouanet é motivada por questões político-ideológicas.
O discurso de Frias e de Camargo, que demoniza membros da esquerda na área cultural, segue o que prega o presidente Jair Bolsonaro, que na linha da extrema-direita global sustenta que a cultura está tomada por marxistas e que está em curso uma guerra cultural. Os relatos sobre o que acontece no dia a dia dos órgãos da área no governo estão sendo apurados. Enquanto isso, o setor cultural no país sofre com a paralisia. Na avaliação de Denise Dora, diretora executiva da ONG Artigo 19 na América do Sul, as políticas públicas que deveriam promover a cultura tentam marginalizar artistas, paralisar verbas e deliberadamente criar empecilhos para o seu funcionamento.
Na madrugada de domingo para segunda-feira, uma série de assaltos a bancos instalaram o caos em uma cidade do interior paulista. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevão, conta pra gente o que aconteceu em Araçatuba na madrugada dessa segunda-feira.
Um grupo de criminosos atacou por volta da meia-noite três agências bancárias no centro da cidade, que tem cerca de 200 mil habitantes. Ainda não se sabe quantos homens estavam envolvidos na ação, mas era um grupo relativamente grande. Eles fizeram moradores como escudos humanos, inclusive forçando as pessoas a deitar em cima dos capôs e dos tetos dos carros que eram usados no crime. Os bandidos atiravam para o alto e forçavam os próprios reféns a ligarem para a polícia e a desligarem antes de passarem as informações. Carros foram queimados pelo centro e 40 explosivos foram espalhados por 20 pontos para dificultar a resposta da polícia. Nesta segunda-feira, Araçatuba parou. As aulas foram suspensas, o transporte público foi desviado para não passar pelo centro e as ruas ficaram fechadas por causa dos explosivos. Três pessoas morreram, sendo dois moradores e um suspeito, e cinco ficaram feridas.
E, Estevão, por que esse crime pode ser caracterizado como parte de um fenômeno chamado de novo cangaço?
O termo novo cangaço, para designar esse tipo de ação de bandidos, começou a ser usado por delegados de polícia e pela imprensa. É uma estratégia que remete a grupos de sertanejos, como o de Lampião, que no começo do século XX sitiava e saqueava cidades e enfrentava a polícia. O novo cangaço, segundo a professora Jane Aquino, da Universidade Federal do Ceará, que pesquisa o tema, começou no Brasil ainda nos anos 1990, no Nordeste. É uma estratégia diferente de roubos, como o assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005, feito por um túnel, de modo discreto, e que é considerada, dentro do crime, uma ação de bandidos de elite. No novo cangaço, as intervenções são espalhafatosas, mas também exigem planejamento e logística que facilitam a fuga. É sempre de madrugada, em cidades pequenas e médias com pouco efetivo policial. Em Araçatuba, os bandidos usaram um drone para monitorar a chegada da polícia. É muito difícil prender os envolvidos depois. Desde 2018, mais de 30 ações do tipo já foram registradas pelo país.
O texto do Estevão você vai poder ler no nexojornal.com.br.
O Talibã pretende assumir plenamente todas as funções de governo no Afeganistão a partir desta terça-feira, dia 31 de agosto. O repórter especial João Paulo Charlot fala quais são os desafios que o grupo insurgente vai enfrentar ao assumir o controle total do país.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os Estados Unidos concluíram hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto, a retirada de todas as suas tropas do Afeganistão, numa manobra que encerrou 20 anos de presença militar. Essa retirada marca também o reinício do governo do Talibã no país. Esse grupo armado já tinha tomado o poder antes, lá em 1996, e aí ele governou o Afeganistão com mão de ferro até 2001, até a invasão americana que aconteceu depois do 11 de setembro. E aí passou as duas últimas décadas se reorganizando no interior do país para o grande momento que vem a viver agora. Essa volta do Talibã ao poder agora tem, no entanto, uma série de novos elementos que são bem complicados. O primeiro desses elementos tem a ver com a segurança. O grupo não está sozinho no Afeganistão. Existem outros grupos insurgentes que gostariam de estar no poder ou de, pelo menos, dividir o poder em condições que fossem mais favoráveis com o Talibã. Um desses grupos é o Estado Islâmico do Coração, ou ISIS-K, que cometeu um duplo atentado que deixou mais de 170 mortos em Cabul na semana passada. Então a primeira questão é saber se o Talibã tem condições de efetivamente exercer o poder e manter o monopólio do uso da força no país sem que o Afeganistão caia de novo numa longa guerra civil. O outro problema é econômico. Os 20 anos de presença estrangeira fizeram do Afeganistão um país muito melhor do ponto de vista econômico e de emprego. Só que essa melhoria não foi estrutural. Ela estava condicionada à presença de dezenas de embaixadas e de organizações humanitárias que geraram emprego e fizeram a economia local crescer. Mas agora tudo isso acabou. E milhares de intérpretes, de motoristas, cozinheiros, guias e outros trabalhadores estão nas ruas sem dinheiro e sem emprego. Além disso, o sistema bancário está fechado desde que o Talibã entrou em Cabul, as pessoas não sacam dinheiro no banco. E o governo americano congelou os ativos para o novo governo local. À medida que o tempo vai avançando e a situação se desenrola, o Talibã vai tendo que funcionar não só como um grupo armado eficiente o bastante para tomar de volta o poder, mas também como uma máquina burocrática que consiga tocar o país adiante e atender a população, que é o que, no fundo, é a principal razão de ser de qualquer governo do mundo.
Das denúncias de assédio moral de funcionários da Fundação Palmares e da Secretaria Especial de Cultura, passando pelos crimes cometidos em Araçatuba e terminando com os desafios do novo governo do Talibã no Afeganistão, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!